Estamos de volta com o nosso debate falando sobre os transtornos causados pelas chuvas. Aqui comigo, o secretário executivo da Defesa Civil do Recife, Coronel Cássio Sinomar, o diretor-presidente da APAC, Marcelo Cauais, e o professor do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, Maurício Pina. Retomando o assunto diante do nosso intervalo, professor Maurício, o senhor estava falando que as ruas asfaltadas, né, elas atrapalham a absorção da água das chuvas, né? Aquelas pessoas que moram, ainda temos muitas ruas aqui no Recife que são de barro, terra batida, né? Elas acabam servindo como um facilitador para escoar essa água e evitar algum alagamento, algum enchente na cidade?
Isso vai depender do tipo de terreno que existe nessa via que não é pavimentada. Se o terreno for muito arenoso, a água vai poder se infiltrar melhor do que se for um terreno argiloso, o barro compactado. Então, não necessariamente o fato dela não ser pavimentada significa que essa condição vai melhorar. Agora, tem um fato também importante quando a gente trata essa questão da água no aspecto da engenharia, que é o seguinte, é o que a gente chama de tempo de recorrência. Por exemplo, a gente vai projetar uma rodovia, que é exatamente a área que nós atuamos. Ou, no caso de vias urbanas, o sistema de drenagem urbana. Projetar o sistema de galerias, de boca de lobo, para que as águas possam realmente escoar o mais rapidamente possível. Então, quando esse dimensionamento vai ser feito, nós temos que levar em conta esse período de recorrência. O que é o período de recorrência? É o seguinte, nós vamos até um posto pluviométrico, obtemos lá os dados de intensidade e duração de chuva. Aí nós temos que considerar que período vai ser considerado dentro desse histórico. Se, por exemplo, aquele dado vai servir para o dimensionamento hidráulico de uma ponte, não é o dimensionamento estrutural da ponte, não é o cálculo estrutural da ponte, é o dimensionamento hidráulico da ponte. O que é o dimensionamento hidráulico da ponte? É definir a cota da face inferior da longarina da ponte, ou seja, a seção de vazão que a ponte vai oferecer. A ponte pode ficar mais baixa, numa cota mais baixa, ou pode ficar numa cota mais alta. Se a ponte fica numa cota mais baixa, ela vai dar uma seção de vazão reduzida. E, em compensação, o seu custo vai ser menor. Se a altura da ponte é elevada, ela vai oferecer uma maior seção de vazão. Em compensação, o seu custo aumenta, porque aumenta o custo da mesoestrutura, e isso acarreta também aumento de custo de infraestrutura, de fundações da ponte. Então, é preciso encontrar esse equilíbrio. No caso de pontes, o tempo de recorrência que se usa é de 50 anos. A gente vai dimensionar uma ponte para um período de 50 anos. Não teria sentido, pelo porte de que uma ponte significa, dimensionar para um período menor. Mas, por exemplo, uma sarjeta. Você vai dimensionar uma sarjeta, dimensionar uma linha d'água, no caso de uma via urbana. Não tem sentido você dimensionar uma sarjeta para 50 anos, até porque a vida útil dela não alcança isso. Normalmente, a gente considera uma vida útil de 10 anos. Se fosse dimensionar para 50 anos, a seção transversal dela teria que ser muito grande, a seção transversal grande, sem necessidade, porque ela não vai resistir todo esse tempo. Então, é um aspecto também importante. Veja quantas variáveis fatores, né, entram nessa questão da drenagem. E existe esse ramo do conhecimento, que é a drenagem urbana. Inclusive, eu quero aqui registrar, eu faço parte do Conselho da Cidade do Recife. E no Conselho da Cidade do Recife, a Prefeitura apresentou, na última reunião, o plano diretor de drenagem da cidade, que está concluído. E vai ser importante para a cidade a implantação desse plano diretor de drenagem, com outras medidas. Esse plano diretor de drenagem envolve exatamente ações na área de engenharia, para que esses problemas possam ser corrigidos. E eu queria dizer aqui que a engenharia tem solução para enfrentar problemas. Talvez você não, porque você é mais novo. Acho que o coronel também não alcançou, mas aquelas grandes cheias que ocorreram aqui no Recife. Nos anos 60 e 70, que destruíam a cidade, né? Nós tivemos cheias intensas em 1966, 1970, 1975, que foi a maior delas, a última que ocorreu. E que fica difícil hoje a gente dizer para uma pessoa mais nova que chegava na Avenida Caxangá, tinha 2 metros de água sobre a Avenida Caxangá. É difícil imaginar isso devido às cheias do Rio Caparibe. Então, isso era um tormento para a cidade. A cidade do Recife era vítima de um ciclo de enchentes do Rio Capibaribe que praticamente destruíam a cidade cada vez que isso acontecia. E foi resolvido o problema. O problema foi resolvido com ações que envolveram exatamente essas barragens de regularização do Rio Capibaribe. E isso foi um assunto muito estudado na área de engenharia e que foi se constituiu numa solução do problema. Nunca mais nós tivemos problemas dessa natureza. Da mesma maneira, eu posso citar o caso aqui da Avenida Agamenon Magalhães, que há pouco foi dito, que nós comentamos aqui, com relação ao fato de que aquele trecho da Agamenon Magalhães, junto ao Clube Português, era frequente haver alagamentos ali, por conta da cota muito baixa da Avenida Agamenon Magalhães com relação a pré-amar. Então, o canal enchia, alagava a Agamenon, o sol a pino sem estar chovendo. Isso foi resolvido através de um sistema de comportas que foi implantado lá no canal da Agamenon. Uhum. Tem uma comporta ali junto ao Hospital Português, do outro lado, próximo à Joana Bezerra, e tem outra comporta aqui na Tacaruna, que essas comportas servem exatamente para regular o fluxo d'água do canal, evitando aqueles transtornos que eram causados. Só quero chamar a atenção que a engenharia tem solução para esses problemas. Agora, a engenharia por si só, que ela encontra a solução, mas se não houver outros trabalhos, eu muitas vezes penso assim, eu digo, às vezes a prefeitura faz um trabalho assim, enxugando gelo, porque a prefeitura faz o trabalho, faz a desobstrução do sistema de drenagem, limpa canal, aí quando você passa lá no dia seguinte, está quase tudo da mesma maneira. Por esse trabalho que tem que ser feito, a população tem que colaborar, não pode achar que quando a rua está alagada, o problema é só do poder público. Não, não é assim. A gente tem, cada cidadã tem que dar a sua cota de participação, colaborando para que esse problema não ocorra. O que é que adianta a prefeitura fazer a limpeza do canal, que no outro dia está tudo lá jogado do mesmo jeito? A população tem que se conscientizar que há essa relação de causa e efeito que já foi comentada antes.
Esse é exatamente o tema da pergunta de Anderson Santos, que já tinha mandado outro, né? Lá de Boa Viagem. Ele pergunta como é que a prefeitura lida com essa questão da reeducação em bairros de classe média. Ele dá até aqui o exemplo de Boa Viagem e pergunta como é que é essa abordagem, se existe uma abordagem específica para essas regiões.
Nós temos concentrado bastante nas áreas de lazer, né? Principalmente Parque Dona Lindu, outros lá, o Recife Praia Limpa, enfim, sai fazendo essas reeducação. Isso é um trabalho, como eu disse, é um trabalho de não só Defesa Civil, mas é em LURB, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, cada um em sua área, a gente sai atuando nos locais. E é interessante até a população que sentir e quiser reunir qualquer pessoa, qualquer um prédio. A gente tem todo o prazer de levar realmente, trabalhar junto com a população.
E quem mandou aqui outra pergunta foi Everson. Ele é professor da Universidade Rural de Engenharia Florestal. Primeiro, ele mandou um abraço para o colega aqui, Maurício Pina,
certo,
né?
Certo, eu recebo um abraço ao meu prefeito.
E a pergunta dele é: por que se permite que exista ocupação de casas em terrenos irregulares da cidade? É feito esse monitoramento?
Controle urbano é um desafio para qualquer cidade do país, né? Eu conheço aqui várias cidades aqui. Aí, como está acrescentando aí, meu amigo conhece mais aí do que eu, meu amigo Marcelo está dizendo do mundo. Mas o controle urbano depende de... Não é só do poder público. Eu sempre trago da questão da conscientização. Deixa eu dar como um exemplo. A gente tirou há pouco tempo uma família de uma área de risco, onde houve a necessidade da gente fazer a demolição da casa dela, retirar essa família para um auxílio moradia. E eu fui abordado hoje, a gente estava lá no lado de Dois Unidos, no mutirão, na linha do tiro, estava num mutirão lá de ações da prefeitura, com o prefeito lá, e eu fui abordado por um cidadão me dizendo que estava uma outra pessoa reconstruindo. Eu disse, mas tem que avisar aquela pessoa que a gente já retirou. Aí a liderança disse para mim, fez, não, mas essa pessoa sabe porque ela está querendo pegar aquele espaço para ela. Ou seja, a gente precisa bastante de uma conscientização. Então, controle urbano é difícil. A gente já fez várias retiradas ali na BR-101. Estavam entrando lá no muro, já estavam fazendo um morro lá, várias, quem passa por lá estava vendo, estava ocupando o morro lá. Já foi a quarta retirada ali do pessoal. Então, enfim, é um desafio muito grande, mas trabalhar bastante diariamente, são centenas e centenas de casas, de locais que são realmente interditados, demolidos, apartamentos, prédios. A gente chegou, o cara estava fazendo uma construção de um prédio numa área de barreira. Eu digo que é um prédio, já ia no terceiro andar, sem fazer a contenção lá. E ele tinha, realmente ele tinha uma autorização, mas uma autorização para fazer uma casa de 60 e poucos metros quadrados. Não era um apartamento de 3 andares. Então aí a gente interdita, então depende bastante. Então controle urbano é um desafio. Tem sim, diariamente fiscais nas ruas, a Defesa Civil ela é demandada para essas coisas, para as pessoas que verificarem qualquer uma construção irregular numa área de risco, é bom sempre entrar em contato com a Defesa Civil, que nós mandamos técnicos, nós mandamos, seja em qualquer área, os técnicos da Defesa Civil vão lá para orientar, conscientizar. Se for necessário, a gente entra também com o controle urbano, com o poder de polícia, para retirada realmente das famílias. Mas, digo a você, é um desafio constante, direto, trabalho diurno, que se constrói uma casa em menos de 24 horas, o cara consegue levantar as quatro paredes e botar um telhado, aí dizer ali que é uma casa, e aí para você retirar é complicado. Mas mesmo assim, como eu disse, são praticamente aí centenas de casas aí por semana são retiradas na área de morro.
Professor Maurício.
Perfeito. Complementando aí as palavras do coronel, eu vou dizer o seguinte, que o Recife, o problema aqui no Recife é muito mais sério do que outras cidades. Pelo seguinte, pelo porte da sua economia e pela sua localização geográfica, o Recife é a metrópole do Nordeste. Então, o que é que acontece? Na época dessa aguda de crise que o país atravessa, em que as pessoas desesperadas atrás de emprego, atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho, eles vêm, muitas vezes perdem a esperança no interior, em outros estados, e vêm para cá atrás de emprego, achando que aqui eles vão ter mais oportunidade. E volta mais uma vez a questão que eu falei de enxugar gelo. Então, muitas vezes essas pessoas, quer dizer, pessoas que ocupam essas áreas de risco, elas são retiradas e colocadas em locais seguros, mas devido a esse fluxo imigratório muito intenso aqui na cidade, pela atração muito forte que a cidade exerce no contexto do Nordeste, aí vem outro e ocupa, e o problema parece se encaminhar para uma solução muito difícil, exatamente por conta desse fascínio, digamos assim, que o Recife exerce em termos de oportunidade de emprego para toda a região.
Além das chuvas, a APAC também tem algum trabalho para monitorar o nível dos rios? Como é que funciona isso?
Sim, inicialmente eu queria diferenciar um pouco quando a gente fala das inundações que nós temos na região metropolitana, nas áreas urbanas, né? Que elas estão associadas à incapacidade do sistema de drenagem de fazer com que essas águas elas fluam para os rios. Né? É o que tem ocorrido nos últimos eventos aqui, né? Nos eventos desses últimos meses. Existe a questão das enchentes, né? Que é justamente quando os rios, tipo, um rio como Capibaribe, Rio Una, eles recebem um volume muito grande de água e a sua calha não comporta mais, eles transbordam e inundam as cidades. Né? É o que ocorria muito aqui na cidade do Recife, até a década de 70, 80, quando foram construídas as barragens de Tapacurá, Goitá, Carpina e posteriormente, em 91, 92, a barragem de Jucazinho. Né? Que elas armazenam as águas da chuva da bacia do rio Capibaribe, que é onde se encontra aqui a cidade do Recife. Mas aí é curioso a gente perceber, não é, que o investimento, né, e a ação da engenharia, puxando aqui um pouco do que foi dito pelo professor Pina, eles foram capazes de controlar as enchentes na cidade do Recife. Aí você pega um bairro como Casa Forte, um bairro que foi preservado até a década de 80 por ser um bairro bastante atingido por enchentes. Então as pessoas saíam dali e queriam morar em Boa Viagem, em áreas menos atingidas. Uhum. Então ele foi menos... O adensamento populacional, a impermeabilização do solo ali foi bem menor durante esse período. Uma vez que se construíram as barragens e as pessoas passaram a se sentir seguras... Né? Então o setor imobiliário passou a investir fortemente naquela região. E hoje, né, uma chuva de médio porte, uma chuva, você já tem todas as vias daquela região inundadas, alagadas. Não é a causa enchente, mas agora é a questão da drenagem. Então é preciso que haja um pacto, né, entre sociedade, governo, setor produtivo, primeiro, para que se invista nas obras necessárias para que a gente possa, de alguma forma, controlar ou mitigar o efeito das chuvas e das enchentes. E também da sociedade, para que ela, né, contribua, né, colabore com o poder público numa forma de urbanização, no modo de ocupação da cidade, que não venha a causar novos transtornos. Então, não vai existir um investimento em infraestrutura, uma obra capaz de resolver os problemas, se nós também não resolvermos o problema do uso e ocupação do solo. Então, em relação aos rios, só para responder a sua pergunta, eu aproveitei a oportunidade para abrir um pouco mais a conversa, mas hoje, aqui no estado de Pernambuco, nós temos um sistema de monitoramento né, de rios, todos esses rios litorâneos que causam enchentes, Una, Sirinhaém, Ipojuca, Capibaribe, Rio Goiana também, nós temos uma rede que nos permite acompanhar a evolução do nível dos rios, né, e previamente, num trabalho bastante interativo com a Defesa Civil, a partir da observação da cota do rio, né, num ponto de observação, nós podemos identificar as possíveis áreas de inundação no, em um determinado município. Né? Então, esse trabalho, sempre que ocorre a elevação do nível do rio, chega a uma cota de alerta, a Defesa Civil é comunicada e ela atua para retirar aquelas pessoas das áreas de risco. Nós estamos com um trabalho com a Universidade Federal de Pernambuco, né? Está sendo desenvolvido um sistema com base em informações, né, que o Estado levantou da topografia do Estado, é o Pernambuco 3D, né? Hoje nós estamos com foi feito um levantamento onde nós temos uma informação muito precisa de toda a topografia do Estado, né? E isso vai nos permitir, a partir desse sistema de monitoramento, de acompanhamento, identificar não apenas o município, mas identificar as áreas dos municípios que estão sujeitas, né, à inundação. Esse trabalho vem se desenvolvendo junto com a universidade, né? Já existe uma parte dele pronta para o Rio Una, os municípios que são cortados pelo Rio Una. Esperamos aí, num prazo de talvez um ano ou dois, estar com isso pronto para todos os municípios que, né, da região metropolitana e aqueles que são cortados pelos rios que causam enchentes.
O senhor poderia explicar como é que funciona esse trabalho, professor?
Com relação a... Não, o que eu gostaria de abordar é o seguinte aspecto, é que a cidade do Recife, nesse plano diretor de drenagem, ficou bem claro. O Recife é a chamada Veneza brasileira. No dizer do poeta, a cidade metade roubada ao mar, metade à imaginação, ao mar que às vezes águas, porque é do sonho dos homens que uma cidade se inventa. Uhum. Então, o Recife é uma cidade que tem uma quantidade imensa. A gente só fala dos rios, é o Rio Capibaribe, o Rio Beberibe, que chega pelo lado norte, Rio Jequiá, Rio Pina, Tigipió, o Jordão, mas uma quantidade imensa de canais que corta a cidade. São muitos e muitos canais. E que o plano de diretor de drenagem exatamente procura alcançar é a questão do tratamento adequado desses canais e do sistema da drenagem urbana da cidade, que isso é fundamental para que esses problemas sejam minimizados. Porque quando a gente fala dessa questão de drenagem, muitas vezes se enfoca apenas na questão desses transtornos causados assim por picos esporádicos. Uma chuva atípica como essa que ocorreu agora recentemente. Mas, na verdade, a nossa cidade, ela sofre, como outras também, mas aqui o problema se torna muito agudo, com relação à questão de inverno, do inverno rigoroso, fazer com que o pavimento seja duramente afetado. É comum chegar todo ano, período de inverno, aí a imprensa procura a universidade para pedir uma pessoa para falar sobre isso, já está na agenda essa abordagem que a gente tem que fazer, exatamente para explicar o problema de ruas esburacadas em consequência dessas questões que envolvem drenagem. Tudo isso está ligado a um aspecto, muitas vezes, não, nem sempre, mas muitas vezes ligadas à questão de drenagem. Então, esse trabalho de monitoramento que a APAC desenvolve, esse trabalho contando agora com um concurso também da universidade, esse trabalho de implantação desse plano de diretor de drenagem que a prefeitura já anunciou, isso tudo é muito importante para que realmente a gente possa conviver com a questão da água. O Recife é uma cidade cercada de água por todos os lados e que evidentemente tem que conviver com isso e fazer com que a população tenha os seus transtornos totalmente mitigados, atenuados por conta desses fatos anormais que rotineiramente acontecem.
Coronel Cássio, há alguns anos a gente vem ouvindo falar do uso de geomanta em áreas de risco de morro. Qual a diferença do uso da geomanta para a lona plástica, para o muro de arrimo, para essas regiões?
Só acrescentando, meu professor, são 99 canais que trabalham fazendo limpeza aqui todo ano. Mas qual a diferença? Antes, o que é a engenharia, a gente tinha a questão só do muro de contenção, um muro de arrimo. Então, qualquer vez para proteger uma casa de alguns 10, 15, 20 mil reais, você gastava o triplo para fazer um muro de contenção bem feito. Enfim, às vezes é muito mais viável a retirada da população para um local, mas mesmo assim você ia deixar o local, o espaço lá para que outra pessoa viesse lá e ocupasse. Então, o que é que existiu? O trabalho constante, aí tinha ou o muro de contenção, ou quando não se fazia nada, a colocação da lona, que também serve para impermeabilização do solo por um curto período, é um negócio, um paliativo, e aí ficava aquele ou muro de contenção ou a lona. A engenharia veio com o tempo, a Defesa Civil ela trabalhou com um sistema que a gente faz, que é um de parceria, que a gente faz com o próprio cidadão, onde a gente entra com um projeto técnico, a gente entra com um projeto de engenharia e dá os materiais e o cidadão entra com o material, entra com a mão de obra. E aí a gente tem esse projeto de parceria. E com o passar dos anos, a gente tentando realmente descobrir o que é que poderia melhorar. E veio o Geomanta. O que é o Geomanta? Ficou entre a obra de contenção e a colocação da lona. Então, ela serve para impermeabilização do solo. O que é isso? É um material em PVC, certo? Que é jogado em cima da barreira, feita a drenagem de cima, a gente faz a drenagem de cima, a drenagem de baixo, e joga essa manta. E aí a gente joga uma camada mecânica de cimento. E aí é considerado como uma obra só pelo próprio fabricante, pelo próprio pessoal, que a empresa que aplica, a gente tem uma garantia de 5 anos do produto. E aí o PVC, os professores melhor do que eu sabem que o PVC ele dura aí anos e anos. Mas para isso, só friso que é uma obra de impermeabilização, ela é de estabilização de barreira e não de contenção. Ela estabiliza a barreira ali, faz com que a água não filtre ali, não tenha uma sobrecarga no solo e faça que ocorra o deslizamento. Então, a gente mantém aquela camada, aquela PVC, e aí orientações para a família, não. E aí tem todo um cuidado específico para não rasgar, não fazer construção, porque às vezes as pessoas pensam, quando vê aquela camada mecânica de cimento, acha que é uma obra de contenção. E mesmo assim, as obras de contenções também não são feitas para ter os muros que as pessoas fazem em cima das casas, os puxadinhos. Então, nenhuma obra, e a Geomanta também está incluída nessa, não é para fazer nenhuma questão de obra em cima.
Estamos já na rodada final do nosso Conexão UFPE de hoje. Para finalizar o programa, Coronel Cássio, como é que a gente pode conviver com os períodos de chuva aqui na cidade?
A gente pode conviver, primeiro é conhecendo o seu local. Eu tenho que conhecer o meu local. O meu local, ele é de risco? Ele não é de risco? Primeira casa, eu moro aonde? Qual a vulnerabilidade da minha casa? Então, se eu moro numa área de alagado, eu sei que ali vai, com um certo quantitativo de água, vai subir. Então, eu já tenho que estar preparado para um plano de ação, uma prática segura para aquilo ali. Eu tenho que proteger meus bens, eu tenho que primeiro proteger minha família, segundo meus bens. Então, eu sei que vai levar até onde eleva aquilo ali. Onde é que eu tenho que subir meus bens para não perder? Qual o momento certo de eu retirar minha família? A mesma coisa na área de morro. Eu tenho que conhecer. Qual o grau de risco? Se eu não conheço o grau de risco da minha casa, eu entro em contato com a Defesa Civil, através do 0800-081-3400, que aí vai o técnico da Defesa Civil e vai levar todas as práticas seguras para aquelas famílias.
Professor Maurício?
A chuva é um fator da natureza inevitável. Nós temos que aprender a conviver com ela e com os danos causados por fatores atípicos como esses que têm acontecido. Então, isso tudo envolve um trabalho grande, é um trabalho da sociedade, não é um trabalho que deve envolver apenas o poder público. O poder público tem o seu papel, a sociedade tem o seu papel, e os diversos ramos de conhecimento colaboram para que isso tudo seja feito da forma mais adequada possível. A engenharia trabalha exatamente com soluções de engenharia para tentar superar esses problemas, mas ela não se basta, é necessário que ações outras sejam feitas para que quando as chuvas em ocasiões normais acontecerem, a população possa conviver. E o papel da Defesa Civil também é muito importante nesse aspecto, no sentido de fazer com que as pessoas não corram riscos maiores por ocasião desses eventos.
Marcelo?
Veja, durante muito tempo, quando se falava das secas, né, aí sempre surgia uma frase dizendo, olha, não adianta combater a seca, é preciso aprender a conviver com a seca. Eu acho que se aplica também à questão aqui da nossa região metropolitana, né? Hoje as chuvas, elas causam transtornos, elas têm consequências, e que para que essas consequências sejam minimizadas, nós temos que aprender a conviver, não é, com as chuvas, aprender a conviver com o nosso ordenamento urbano. Tá certo? É como eu disse, tem que haver um pacto entre sociedade, poder público, né? Os vários segmentos da produção, a questão da academia também, a contribuição que ela pode dar, para que a gente possa, aos poucos, reduzir a vulnerabilidade aqui da nossa cidade, da nossa região metropolitana. Isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Os sistemas de alerta, toda a ação da Defesa Civil, na verdade, elas buscam minimizar os impactos causados pela chuva. Mas se nós queremos realmente viver numa cidade, né, onde nós possamos nos deslocar tranquilamente num dia de chuva, onde as pessoas possam, num dia de chuva, estar em suas casas sem sofrer o risco, né, de um acidente, nós temos que realmente, né, ter a coragem de mudar as regras de uso e ocupação do solo. Isso não é uma coisa que se faz só a partir do poder público, né? Isso é uma coisa que se faz a partir de um pacto, volto a dizer, sociedade, setor produtivo e, obviamente, o governo.
Muito obrigado, convidados. Obrigado, ouvintes. O Conexão UFPE vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Você fica agora com o Momento Cultural, com o produtor cultural da UFPE, Thales Colatino.
Momento Cultural.
Boa tarde, ouvintes do Conexão UFPE. Eu sou Thales Colatino e estou aqui para trazer as dicas culturais para este fim de semana. Vamos primeiro de cinema. A UFPE cedia desde quarta-feira sessões do Festival Varilux do Cinema Francês. E hoje é o último dia. Então, para quem quer ter um gostinho da produção contemporânea francesa, pode conferir hoje o drama Meu Rei. No filme, a atriz Emmanuelle Berco vive Tony, uma mulher que precisa aprender a recompor a vida social e afetiva após um acidente. A sessão é às 18 horas no Auditório 2 do CAC e a entrada é gratuita. Já no Centro Cultural Benfica, a pedida é para o pessoal interessado no estudo de figurino para artes cênicas. A figurinista carioca Raquel Tel promove hoje uma roda de diálogo para falar sobre confecção e envelhecimento de indumentária artística. Raquel é bem conhecida na cena teatral carioca, já ganhou vários prêmios e também já participou da equipe de figurino de novelas e minisséries da Rede Globo. O papo rola a partir das 16h30 e a entrada é gratuita. O Centro Cultural Benfica fica na Rua Benfica, número 157, na Madalena. E para quem gosta de música, a pedida é conferir o recital do Consor de Flautas da UFPE e do Ensemble Vocal Cantamos, que acontece amanhã, no sábado, às 16 horas, no Museu da Cidade do Recife. O evento finaliza o primeiro semestre do projeto Flautador Sem Pauta de 2016, que tem direção da professora Daniele Cruz e apoio da Pró-Reitoria de Extensão em Cultura da UFPE. No repertório estarão peças renascentistas e obras contemporâneas. O mesmo concerto será apresentado também no domingo, também às 16 horas, só que em outro local, na Igreja São José dos Manguinhos, nas Graças. O acesso também é gratuito. É isso aí, pessoal. Aproveitem o fim de semana e até a próxima.
Você ouviu o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.
Apresentação: Anderson Lima. Produção: Jéssica Rodrigues e Josimar Correia. Técnico de som: Marco Antônio. Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.